Existe uma relação direta entre imigração ilegal, a situação econômica do país e, evidentemente, o câmbio. Olhando para como as coisas andam no Brasil e a Libra valendo R$ 7,30, seria tentador concluir que muita gente quer se arriscar na Grã-Bretanha neste momento. Só que na prática não é exatamente isso que está acontecendo, porque o Covid-19 veio para bagunçar todas as lógicas que existiam no planeta até o começo de 2020. A Libra está alta, não tem emprego sobrando no Brasil, mas também não tem emprego sobrando aqui na Grã-Bretanha. E quando a situação aperta, os trabalhadores sem documentos ficam numa posição ainda mais vulnerável. É difícil saber exatamente o que está acontecendo com essas pessoas por motivos óbvios, né? Não existe sequer registro oficial sobre quantos brasileiros residem irregularmente em território britânico. Mas é muita gente, principalmente em Londres. E nossos conterrâneos, que não têm documentos, costumam trabalhar na maioria no setor de serviços, justamente um dos mais afetados pela quarentena. Em Londres, basta uma semana sem trabalho para que a sua vida vire de ponta cabeça. Os aluguéis são muito caros e é aquela história, você já levanta da cama devendo. Por isso, os relatos de brasileiros que desistiram e voltaram para casa não são poucos. Ainda é possível trombar com conterrâneos facilmente, é verdade. As ruas de Londres estão cheias de serviços de courier, por exemplo, que continuam sendo, em grande parte, verde-amarelos. Mas a situação, que já era complicada, ficou um pouco pior. Por isso, eu decidi fazer uma reprise no episódio de hoje. Vocês vão ouvir uma série que eu produzi para o Jornal da Manhã, 3 anos atrás, falando um pouco sobre o programa de retorno voluntário do Home Office, que é o Ministério do Interior britânico. Esse programa continua existindo. Basicamente, os britânicos pagam a passagem de quem está aqui regularmente e quer voltar para casa. Também existe a possibilidade até de conseguir um incentivo financeiro de no máximo 2 mil libras, cerca de 15 mil reais no câmbio de hoje, para ajudar o imigrante que quer sair daqui. Quando voltar para casa, ele pode usar o dinheiro para abrir um negócio, para tentar se recolocar nessa volta para o lugar de onde ele veio. Essa reportagem, que vai ser reprisada no podcast de hoje, conta o caso de um brasileiro que eu acompanhei nas últimas horas dele em Londres, antes de voltar para sua cidade de origem, bancado pelo governo britânico. Na época que essa série foi produzida, Theresa May ainda era a primeira-ministra aqui do Reino Unido. E nenhum líder conservador foi tão cruel com imigrantes quanto ela. Pessoalmente, eu não nutro nenhuma simpatia pela Theresa May por conta disso. Ainda que também reconheça que ela tentou fazer com que o Brexit ocorresse de maneira menos desorganizada do que está acontecendo agora. Enfim, digressões à parte, eu os deixo com o episódio Retorno Voluntário, lembrando o que vocês já sabem bem a essa altura. Eu sou Ulisses Neto, esse é o Londres Real, uma produção da Jovem Pan em Londres. No Twitter você me encontra no @UlissesNeto e no Instagram no @LondresReal. Espero que a história a seguir seja interessante para vocês e não se esqueçam de levar em consideração que ela foi produzida 3 anos atrás, quando eu citar alguns números e dados. Mas o que realmente interessa segue o mesmo. Estamos no aeroporto de Heathrow, onde pousam os 3 voos diários e diretos do Brasil para Londres, além, é claro, da outra dezena de opções com escalas. Enfim, essa é a principal porta de entrada para quem sonha em morar na Inglaterra. Não existem dados concretos sobre quantas pessoas do nosso país passam por aqui com a intenção de residir e trabalhar irregularmente no Reino Unido. Estimativas não oficiais indicam que entre 300 mil e 500 mil brasileiros estejam em território britânico de forma ilegal, a maioria em Londres.
Nós estamos numa nova diáspora muito maior do que no final de 2008, enfim, e devido à situação brasileira, não só econômica como política.
Esse é o Carlos Mellinger, diretor da Casa do Brasil em Londres, uma ONG que atua com a comunidade de imigrantes do nosso país. A entidade tem um convênio com o Home Office, que é o Ministério do Interior britânico, para facilitar a adesão de imigrantes em situação irregular ao programa Serviço de Retorno Voluntário.
Sem dinheiro aqui, infelizmente, não dá. É melhor no Brasil, que provavelmente dá um jeitinho. Aqui não tem jeito.
Quanto tempo você está aqui na Inglaterra, aqui em Londres?
Vai entrar 7 meses agora. Só 7 meses só, mas parece uns 2 anos praticamente.
Por quê?
Aqui a gente... Porque aqui a gente trabalha muito, no caso. Eu vi que aqui o serviço que a gente tem, infelizmente, porque não sei se eu posso dizer que na minha situação não está legal, né? Na verdade, só é porque eu não está legalizado no país, o serviço que a gente acaba tendo não é aqueles dos melhores. Então, você acaba trabalhando de uma forma mais assídua e até tantos horários, é bem mais complicado nesse sentido. Então, é isso que acaba me desmotivando um pouquinho também, que você trabalha muito mesmo.
Você lembra o dia que você chegou aqui na Inglaterra? Que dia que foi?
Lembro. Foi dia 25 de janeiro, vou falar pra você. A gente fica vislumbrado, porque é um país diferente, tudo é diferente. Meu inglês não era bom também, então eu... Nossa, eu apaixonei. A cidade, tudo diferente, tudo bacana, tudo lindo e tal. Apesar de eu não ter nem conhecido praticamente nada ainda das coisas boas, porque eu cheguei e já fui trabalhar. Então não tive muita oportunidade de conhecer. Não foi muito turismo. Então, e o inglês também,
basicamente, quem está aqui sem documentos, correndo o risco diário de ser preso e deportado, tem a oportunidade de deixar o país com o governo britânico bancando todas as despesas. Em alguns casos mais delicados, é possível até conseguir uma ajuda financeira para se restabelecer no país de origem. É um programa que existe desde 1999, mas que muitos imigrantes ainda desconhecem ou simplesmente não acreditam que ele exista. Como o Maicon, de Goiás, que morou na Inglaterra por 7 meses e procurou ajuda para retornar à Goiânia. A história dele é muito parecida com a dos brasileiros que buscam o projeto. Sem dinheiro, nem emprego, no exterior e longe da família, é o fim da linha de um sonho de prosperidade.
Falei, agora lascou. Do jeito que tá, eu vou me entregar pro home office e dar um jeito.
Vou considerar essa hipótese de ir lá no home office e falar, tô ilegal e quero ir embora?
Inclusive, eu vim pra cá pensando, se tudo é errado, pelo menos vou pro home office lá, vai me pegar e vai ir, porque a gente não tem bolsa. A gente pensa que as coisas, infelizmente, as pessoas falam, mas você vai lá, todo mundo fala, não, vai lá que você vai acabar sendo deportado, não existe isso de alguém te ajudar embora pagando sua passagem e tal, ninguém acredita muito nisso.
Mas existe sim, e não só para brasileiros, claro, para quase todos os imigrantes em situação irregular na Inglaterra, pode parecer muita caridade do governo britânico.
Na realidade, é uma economia para o governo britânico.
E não precisa nem fazer muito esforço para entender essa lógica financeira.
Claro, em primeiro lugar, porque alguém que é preso e removido à força custa para o governo mais de 12 mil libras. Quando uma pessoa é presa, ela precisa ser detida em algum lugar. Os lugares são terceirizados, também tem um custo. Precisam ser transportadas tanto para o centro de remoção, como depois para o aeroporto, repito, algemado, por uma equipe de vans, que também é terceirizado. Então, tudo isso custa muito caro para o governo.
Só no ano passado, o governo britânico promoveu mais de 10.500 retornos forçados a partir de centros de detenção. Usando a cifra que o Carlos citou, custo médio de 12 mil libras por remoção, é possível calcular uma despesa equivalente a mais de R$500 milhão de reais. Só mandando imigrante em situação irregular para fora do país.
Além daqueles que estão usando o Sistema Nacional de Saúde sem poder usar, também tem um custo.
Eu acompanhei uma das sessões de atendimento na Casa do Brasil com agentes do Home Office para entender o funcionamento desse esquema. A gente vai acompanhar o caso do Maicon, que decidiu na manhã de uma sexta-feira que não tinha mais como se manter na Inglaterra e no sábado já embarcaria de volta para casa com a assistência do governo britânico.
Todo mundo tem ideia que antes de vir para o exterior que tudo é maravilha, tudo é bom. A gente tira fotos no Face e todo mundo pensa que as coisas são maravilhosas. Mas ninguém tira foto quando tá trabalhando ou quando tá sofrendo aqui.
Sempre que eu voar, lembrarei também de você. Até o sol brilhar, em Londres estarei. Mas nada disso importa, até o sol brilhar.
É complicado, você ficar o tempo todo pensando como eu posso ir embora, o que eu faço para ir embora, como que eu vou trabalhar amanhã. Você fica com muitas incertezas também, porque a gente tem, igual eu estava sem trabalhar fixo também, e as situações que eu tava convivendo também, você vai ficando muito... Acho que cada dia eu tava ficando mais triste mesmo, falar a verdade pra você. Então, eu cheguei no ponto que eu falei, agora eu vou me entregar, eu sei que Deus tem o melhor pra mim, eu vou tentar, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm
alive. The age of gold, yes, the age of old. Quando o Caetano Veloso gravou essa música durante o exílio aqui em Londres, na década de 1970, praticamente não existiam controles de imigração como a gente conhece hoje. Mas a realidade atual é muito dura para quem tenta se mudar para o Reino Unido sem documentos.
Porque os empregadores estão mais preocupados com a fiscalização, os senhorios, os que alugam imóveis, também são obrigados a checar o status legal de cada pessoa que está alugando um imóvel. Então, com isso, as pessoas vêm achando que vai ser fácil arrumar emprego, moradia, e acaba terminando o dinheiro.
O que o Carlos Mellinger, diretor da Casa do Brasil, uma ONG que apoia a comunidade brasileira no Reino Unido, está explicando é o que o Maicon, um advogado de Goiânia, viveu na pele ao se mudar aqui para a Inglaterra no começo do ano.
Meu intuito, na época de chegar, eu pensava, na minha ideia, que pô, eu vou conseguir algum escritório de advocacia, na área de imigração, quem sabe eu posso aprender. Esse era o meu intuito. Mas, infelizmente, como eu disse, não tenho um documento da europeu, eu fui pegar o que realmente o que mais tem aqui, que é cleaner.
Quer trabalhar com limpeza.
É, aqui já aprendi, pelo menos no inglês, esse aí, que é limpar as casas mesmo.
O Home Office, Ministério do Interior Britânico, pode multar um empregador em até 20 mil libras ou quase 90 mil reais por cada funcionário em situação irregular. Proprietários de imóveis que têm inquilinos ilegais estão sujeitos à pena de prisão de até 5 anos. Logo, dá para imaginar o efeito que isso teve na vida de quem está aqui sem autorização para trabalhar.
Demorou 2 meses para mim conseguir. Dois meses. Eu fiquei 2 meses praticamente parado. Que o dinheiro que eu trouxe, que eu mostrei no meu office, graças a Deus, ele serviu para mim me manter nesse começo mesmo, porque não foi fácil. Eu fiquei 2 meses procurando, correndo atrás. E apareceu, assim, de kit importing também, que é ajudante de cozinha. Mas nada assim que eu pudesse estar trabalhando mesmo.
Um caso recente da rede de lanchonetes Byron mostra como a fiscalização está fechando o cerco. As funções de cozinha, como de kitchen porter, citada pelo Maicon, normalmente são exercidas por imigrantes. Acontece que o Home Office descobriu que a rede Byron tinha um número fora do comum de imigrantes em situação irregular, muitos deles com documentos falsos. Para evitar uma multa milionária, a lanchonete preparou uma armadilha para os seus funcionários, os convocou para uma suposta reunião, que na verdade se tratava de uma blitz da imigração. 25 pessoas acabaram deportadas, incluindo um brasileiro. Também por isso, o Maicon teve tanta dificuldade para arrumar emprego. Eu o conheci na Casa do Brasil, enquanto ele esperava a chegada dos agentes do Home Office para acertar a sua inclusão no programa de retorno voluntário assistido.
Todo mundo tem ideia que antes de vir para o exterior, que tudo é maravilha, tudo é bom. A gente tira fotos no Face, todo mundo pensa que é as coisas mais maravilhosas. Mas ninguém tira foto quando está trabalhando ou quando está sofrendo aqui.
O Maicon decidiu na sexta de manhã que teria que deixar a Inglaterra. Na hora do almoço ele chegou à Casa do Brasil e no dia seguinte ele já embarcaria de volta para Goiânia. O que mais me impressionou foi como uma pessoa pode se preparar para uma mudança tão radical de continente, de vida, em apenas 24 horas.
Você não traz a quantidade de roupas necessária para você vir para cá, porque você não pode trazer toalha, você não pode trazer uma coberta, você não pode trazer coisas que mostrem que você vai poder viver aqui. E desde que eu convivi, desde que eu cheguei aqui, as coisas foram difíceis, você adquirir uma coisa, outra, até porque na verdade eu não estava trabalhando fixo desde o início também. Então, eu praticamente estava naquele estado onde eu vi que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, eu não estava tendo dinheiro para juntar, porque eu já estou aqui há tantos meses também, não estava mandando dinheiro para os meus filhos também, infelizmente, que é o que mais me aperta aqui também. Isso aí dói. Então, eu pensei, eu vou sem mala, vou do jeito que for, que se for preciso, se realmente eles puderem pagar minha passagem, eu vou embora hoje, não tenho receio nenhum, porque eu queria ir embora mesmo e tentar minha vida novamente.
Hoje você volta com menos ou com mais do que quando você entrou no avião para vir para cá?
Mas financeiramente bem menos, viu? Porque infelizmente eu peguei dinheiro no Brasil para mim vir para cá. Eu peguei dinheiro com pessoas, eu não consegui pagá-las para vir para cá, infelizmente. Eu... Até é difícil falar isso agora também, mas... Tipo, eu volto, continuo devendo. E acho que o pior é você voltar... não de cabeça erguida, porque quando você volta cabeça erguida, todo mundo sabe que você tá bem, as coisas deu tudo certo, porque todo mundo tem essa ideia que você vai pro exterior e tudo vai dar certo, sei lá. Mas voltar continuando devendo e você falar que as coisas não deu tão certo, isso aí é um pouco complicado também, pra falar a verdade pra você. A gente não planeja isso.
Ou seja, não pense que o fato do governo britânico pagar a viagem de volta para o imigrante em situação irregular cria uma situação cômoda para quem está por aqui. Longe disso.
I say to my honorable friend that I am very clear. The vote that was taken in this country on the 23rd of June sent a very clear message about immigration, that people want control of free movement from the European Union. And that is precisely what we will be doing and ensuring that we get in the negotiations that we will be undertaking. I also remain absolutely firm in my belief that we need to bring net migration down to sustainable levels. The government believes that that is tens of thousands. The government believes that that is tens of thousands. It will take some time to get there.
Essa é a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que ocupava o cargo de ministra do interior até a sucessão de David Cameron. Durante o seu período no Home Office, May não conseguiu reduzir o número de imigrantes no país como o chefe dela havia prometido. Mas não foi por falta de tentativas. A atual primeira-ministra sugeriu, inclusive, implementar a exigência de visto para turistas brasileiros, que às vésperas da Copa do Mundo e da Olimpíada foi considerado algo descabido. Agora, com May ocupando o cargo mais alto do governo e o Brasil sem tantos atrativos, a história pode mudar.
A realidade aqui hoje é completamente diferente do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, qualquer brasileiro, com ou sem documento europeu, ou seja, com ou sem permissão de trabalho, chegava aqui e arrumava emprego no mesmo dia. Hoje já não está mais assim.
O Carlos Mellinger, diretor da Casa do Brasil, uma ONG que apoia a comunidade brasileira no Reino Unido, reconhece que o número de imigrantes brasileiros em situação irregular na Inglaterra aumentou de forma assustadora nos últimos meses. E ele teme que isso possa ser usado pela Theresa May como argumento para restringir a entrada de turistas no país.
Eu não estou aqui nem para frear a imigração e nem para promovê-la, mas eu estou para orientar as pessoas que decidem migrar, fazer de forma responsável, principalmente quem tem família, filhos menores, não vender tudo, se desfazer de tudo, porque além de voltar, vai voltar com dívidas, porque vai pagar a passagem aérea que ficou devendo para vir. Tem gente que não passa nem no aeroporto, quer dizer, é pior ainda, né? A pessoa vem, gasta uma fortuna e a imigração não deixa entrar no país.
E não deixa mesmo. Embora os brasileiros não precisem de visto para visitar a Inglaterra, os agentes de imigração nas fronteiras do país têm o poder de barrar a entrada do turista. Não é algo tão frequente quanto se imagina. No ano passado foram 877 casos de brasileiros barrados nas fronteiras britânicas e enviados de volta para suas origens. Muito menos do que o registrado 10 anos antes, por exemplo, quando foram mais de 5 mil barrados. De qualquer forma, tentar abusar do sistema em prática para se mudar para o Reino Unido tem muitos riscos. Como o Maicon, um advogado goiano que se mudou para cá no começo do ano e precisou de ajuda do governo para voltar para casa, conta para gente.
Todo mundo tem um sonho de mudar a vida totalmente e é ganhar dinheiro. E quem sou eu para querer tirar um sonho de alguém? Mas se for para me dar um conselho, se a pessoa tiver uma descendência europeia, eu acho que, principalmente agora que ainda não saiu da União Europeia, ainda em Inglaterra, acho que se correr atrás antes disso e vir para cá como um europeu, vamos dizer assim, as facilidades serão pelo menos um pouco maiores. Não digo que são as melhores, Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu sou europeu, vou pegar os melhores empregos. Mas não, vai trabalhar junto com o cleaner, junto com o kit import, junto com os outros também, porque também são esses empregos.
Só um adendo aqui. Cleaner significa faxineiro e kit importer é ajudante de cozinha.
Mas se você for vir para cá, eu só como conselho, como turista, e você sabe que vai ficar ilegal, no caso, principalmente, você vai tentar trabalhar também, você sabe que você vai assumir um risco grande, que você vai trabalhar muito, você vai ficar longe da sua família e tem a possibilidade de você também não ganhar dinheiro, principalmente porque a Libra também está baixando. E às vezes a gente, eu acredito assim, às vezes a gente vê as oportunidades onde a gente quer ver. Às vezes no Brasil tem oportunidade sim, que é isso que eu estou pensando hoje também, mas às vezes a gente não vê.
Como a gente disse no início dessa série, a imigração irregular para o Reino Unido está aumentando e sim, existe uma saída para quem está aqui na Inglaterra para voltar para casa com o governo britânico bancando todas as despesas. Isso não significa que a experiência de andar por aqui, sabendo que o risco de ser deportado a qualquer momento existe, fica menos traumática. No final, a escolha é de cada um. O mais importante é que essa escolha seja tomada calculando todos os riscos e também os benefícios.
Então é programar a migração, medir os prós e os contras, procurar organizações como a nossa para saber o que pode e o que não pode.
Então, para quem ficou curioso com o final do Maicon, ele voltou para Goiânia no dia seguinte que eu conheci, com o governo britânico pagando a passagem. A gente tinha combinado de se falar quando ele chegasse por lá, mas eu acho que ele decidiu deixar o passado dele na Inglaterra completamente para trás. Não me atendeu mais, não falou por WhatsApp, não respondeu e-mail, nada. Fair enough, como dizem por aqui. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, um abração.